Estadual Niltinho, agora do PSD, deputado, mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso programa. Deputado, no bloco anterior, eu questionei ao senhor a respeito das críticas da oposição e também da esperança dos oposicionistas em conquistar ali o governo do estado, né? Os legisladores, o pessoal do executivo, eles batem na tecla do executivo, não, do executivo municipal, que eu estou dizendo. Eles batem na tecla que vão conquistar o governo por conta do desgaste político de 20 anos. O senhor acredita nisso, o senhor que tem aí passado pelo interior do estado?
Ora, Fernanda, é natural que a oposição busque um discurso para alimentar aqueles possíveis apoiadores ou aqueles que já caminham com ele. Você imaginar um governo de 20 anos, como é o nosso governo, o governo do PT, que participa a população de tudo que é feito com muita transparência, de todos os alinhamentos de grupo político. E quando eu falo alinhamento de grupo político, são com os partidos que fazem parte da base. São partidos que têm a participação direta na gestão, que contribuem, que ocupam espaço para fortalecer a política dentro das bases, pelo interior do Estado, eu não consigo ver que há um desgaste dentro disso. Se você fizer um simples comparativo, Fernanda, os partidos dentro da base do governo do PT desses 20 anos, todos os partidos cresceram. Esses partidos, quando tomaram em algum momento a decisão de romper aqui ao longo desses 20 anos e foram para o grupo de Assis Neto, todos esses partidos encolheram.
Engolir.
Alguns praticamente hoje não existem como partido. Então, isso é um pouco da demonstração de que é um grupo que tem unidade, que tem respeito, que tem transparência na forma de fazer política e sabe cuidar daqueles que mais precisam, sabem cuidar daqueles mais humildes que estão aí espalhados. A gente tem, infelizmente, um estado pobre, um estado que não tem uma arrecadação como o estado de São Paulo, como o estado de Minas Gerais, como o estado do Rio de Janeiro, mas é um estado que faz investimentos do tamanho desses grandes estados. A gente chegou no ano passado a ter feito mais investimentos do que o estado de São Paulo na área de infraestrutura. Então, quando você faz comparativos com o orçamento pequeno que o estado da Bahia tem, comparado a estados com um orçamento muito maior, como citei aqui, São Paulo, Minas, Rio de
O
Janeiro.
senhor falou nos bastidores também a respeito dos investimentos feitos aqui em Salvador, né?
Exatamente. Então, dentro de Salvador, quando você observa a capital, Salvador, os grandes investimentos são obras do governo do Estado. São obras como o metrô, que iniciou com o então governador Jacques Wagner, obras das vias expressas, obras como a 29 de março. Ou seja, essas intervenções foi na gestão do governador Rui Costa. Quando você vê contenções, você tem diversas escadarias, você tem praças grandes feitas através de investimentos do governo do Estado. No geral, a mobilidade urbana, da capital, ela foi 90% feita, por esse grupo político, pelo grupo liderado hoje pelo governador Jerônimo Rodrigues. Então a gente tem, um comparativo de 20 anos de sucesso, talvez diferente, de um grupo que já está lá quase 16 anos governando a cidade de Salvador, onde você tem aí hoje a cidade de Salvador, que tem vivido um caos enorme, né?
Deputado, o senhor aí falou desse êxito, né? Eu gostaria de falar a respeito do presidente Lula. Nós sabemos que o presidente Lula tem uma força inquestionável, óbvio, no Brasil, é presidente da República, e no estado da Bahia também. Ele obteve mais de 70% dos votos aqui no estado, em Salvador, na capital da Bahia, a primeira capital do Brasil. Também obteve mais de 72% dos votos. Só que agora as pesquisas dizem que Lula está ali no páreo com Flávio Bolsonaro. O senhor acha que pode causar impacto essa disputa acirrada no estado da Bahia?
Principalmente os estados do Nordeste têm um reconhecimento enorme ao presidente Lula, desde o governo passado dele ao atual governo. Então, essa expectativa que muitos têm de que o presidente Lula irá diminuir a diferença como na eleição passada, isso eu não vejo a menor possibilidade. Primeiro que essas pesquisas internas, essas pesquisas que estão externadas também, públicas, são pesquisas feitas ali nos centros urbanos. Quando você imagina o governo do presidente Lula, que é um governo que trabalha pelos menos favorecidos, a gente precisa alcançar numa pesquisa a zona rural, a favela, as comunidades mais carentes. Então, eu não acredito em pesquisa. Não tenho dúvida que o presidente Lula manterá a margem dele de votação aqui na Bahia. Essa margem que é o que mais incomoda a oposição, porque nesses 20 anos eles querem acreditar que todas as eleições foi Lula quem deu na Bahia. Não tem problema, realmente Lula
Tem força.
contribui diretamente e contribui com entrega, contribui com a sua história, contribui formando cidadãos e cidadãs de bem. Então, quando você consegue botar aquela pessoa muito humilde para ter uma formação. Hoje você formar doutores, médicos, advogados, médicos, enfermeiros, professores. Então, assim, você dá a formação, dá a capacidade técnica das pessoas terem o próprio instrumento de trabalho para poder ter uma melhor condição de vida. Quando você leva um Bolsa Família para aquelas pessoas que estão dentro da vulnerabilidade, que têm passado dificuldade, tudo isso são programas, são ações do governo Lula. Que se eu for aqui, Alencar, tudo que já foi feito no governo Lula, desde o primeiro mandato dele, e hoje, retornando à presidência, já 3 anos e 3 meses à frente da presidência, a gente vai acabar tomando aqui todo o programa. Mas eu não tenho dúvida que o presidente Lula é um nome forte, é um nome que incomoda e, por isso, constantemente sofre esses ataques. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: o presidente Lula tem uma das coisas que é bem interessante nele, que ele é igual a massa de bolo, sabe? Que quando mais bate, mais cresce. Então, eu não tenho dúvida que isso aí é em virtude, será um grande caminho aí do crescimento dele ainda maior na medida que vai se aproximando da eleição.
É isso, minha gente. Está aí um trecho de entrevista do deputado estadual Niltinho. Dando prosseguimento aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, muitas movimentações acontecendo. O deputado estadual Eduardo Salles comunicou oficialmente à Assembleia Legislativa da Bahia sua desfiliação do PP e a transferência para o PV. Acabamos de ouvir, né, o outro deputado estadual que acabou saindo do PP, do Progressistas, que foi o deputado Niltinho, que agora está no PSD. O Eduardo Salles, por sua vez, saiu do PP em ofício publicado na edição do Diário Oficial deste sábado. O parlamentar cumprimenta a presidente do Legislativo baiano, deputada Ivana Bastos, anuncia a filiação à nova agremiação e solicita a devida comunicação a todos os setores da casa sobre sua atual legenda partidária, que é o Partido Verde, o PV. Eleito em 2014, Eduardo Salles está no seu terceiro mandato parlamentar. Na ALBA, presidiu as comissões de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público, Agricultura e Política Rural. Atualmente, é o presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, além de membro titular de outros colegiados importantes da Casa. Antes, porém, de conquistar uma cadeira no Legislativo Baiano, ele foi gestor do Grupo AS Agropecuária e do Grupo Português Espírito Santo, presidente da Associação dos Produtores de Café da Bahia, diretor da Associação dos Agricultores da Bahia e da Associação Comercial da Bahia, presidente da Câmara Portuguesa de Comércio e secretário da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia. A mudança de partido para deputados federais, estaduais e distritais é permitida pela legislação eleitoral e o período de 30 dias para que isso ocorra. A chamada janela partidária começou a vigorar no dia 5 deste mês. Durante este período, os deputados poderiam migrar de partido político sem perder o mandato até o dia 4 de abril. Gente, natural de Rio Verde, cidade do estado de Goiás, o prefeito de Luiz Eduardo Magalhães demonstrou seu orgulho pela cidadania baiana. Nesta sexta-feira, a Assembleia Legislativa da Bahia concedeu o título de cidadão baiano a Ondomar Pedro Ferreira Borges Júnior, conhecido popularmente na região oeste como Júnior Marabá. Aprovada por unanimidade dos pares, a honraria foi proposta pelo deputado Antônio Henrique Júnior, do PV, que não pôde comparecer à cerimônia, e solicitou ao colega deputado Nelson Leal, do PP, que conduz essa sessão especial em homenagem ao gestor municipal. Júnior Marabá ingressou no plenário Orlando Espíndola, acompanhado do deputado Paulo Câmara e da esposa Cíntia Marabá. Após a execução do hino nacional, Nelson Leal leu uma mensagem de saudação aos homenageados, enviada pela presidente da ALBA, deputada Ivana Bastos. Coube ao presidente da sessão especial saudar o prefeito em nome do autor do projeto de resolução, que é o Antônio Henrique Júnior. Não digo que estou aqui apenas representando o proponente, porque assino embaixo e muito me orgulha estar nessa solenidade, afirmou Nelson Leal, lembrando que a entrega do título vai muito além de uma mera formalidade, pois confirma uma relação de pertencimento, iniciada quando Júnior Marabá, com apenas 12 anos, chegou à Bahia para construir sua história e prestar serviços ao povo e ao progresso da terra. Neste último setor, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães já alcança mais de 95% de índice de alfabetização, consolidando o compromisso do município com o futuro das novas gerações. A baianidade você já tem, agora peça apenas à esposa, Cíntia, mãe de Davi Arthur, para pendurar na parede a sua certidão em papel passado de cidadão baiano, concluiu Nelson Leal. O deputado Marcinho Oliveira, do PDT, enviou ofício ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ivana Bastos, solicitando a inclusão do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, no bloco da maioria da Casa Legislativa. O documento também foi assinado pelo deputado Pancardinha, do PDT. Foi feita a indicação do referido parlamentar para exercer a função de líder na representação partidária do partido, para fins regimentais e institucionais cabíveis. Minha gente, falando do governo do estado, o município de Jaguaripe garantiu mais um reforço para a mobilidade, infraestrutura, turismo e outros setores estratégicos na região na tarde deste último domingo, dando continuidade à série de entregas desde final de semana. O governador Geno Rodrigues assinou a ordem de serviço para a pavimentação da BA-001 no trecho de acesso ao distrito de Palma. A obra abrange uma extensão de 17,6 quilômetros e conta com um investimento superior a R$20 milhões. A pavimentação do acesso a Palma é considerada fundamental para a integração regional e para o escoamento da produção local. O secretário de Infraestrutura, Saulo Pontes, detalhou os benefícios técnicos da intervenção. Além da autorização para a nova obra, a agenda em Jaguaripe também foi marcada pela entrega de 2 km de pavimentação em Sebuque, nas vias de acesso às praias, por meio do programa Bahia em Movimento. Esta etapa, concluída, recebeu um investimento de aproximadamente R$800 mil e potencializa o setor turístico na localidade. Minha gente, a Polícia Científica, representada pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia, integrou na última sexta-feira mais uma etapa da Operação Combustível Legal, a ação do Governo do Estado voltada à fiscalização da qualidade e da quantidade dos combustíveis comercializados. A operação ocorreu nos municípios de Esplanada, Entre Rios e Olindina, com a verificação de gasolina, etanol e diesel S10. A ação contou com a participação do DPT, PROCON da Bahia e Cefaz do Estado, além do apoio da Polícia Militar. Durante a atividade, 4 peritos, sendo 2 peritos criminais e 2 peritos técnicos, realizaram exames periciais no local. As análises são conduzidas pela coordenação de química forense do Laboratório Central da Polícia Técnica, permitindo a identificação de possíveis irregularidades, como adulterações nos combustíveis. A operação Combustível Legal é realizada de forma contínua ao longo do ano, abrangendo diferentes regiões da Bahia, com o objetivo de ampliar a fiscalização e assegurar o cumprimento das normas, contribuindo para a proteção do consumidor. A iniciativa reforça o compromisso do governo da Bahia com o combate às práticas ilícitas e com a promoção da segurança e da transparência das relações de consumo. Minha gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você com o nosso giro pelo Congresso.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá!
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
Estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade e vamos iniciar agora o nosso giro pelo Congresso.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
É, minha gente, a Câmara dos Deputados deve concluir votação de projeto de emenda constitucional que prevê gastos mínimos com assistência social. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Antônio Vital, vamos ouvir.
Está prevista para ser concluída essa semana no plenário da Câmara a votação da proposta que inclui na Constituição gastos mínimos do governo federal, estados e municípios com assistência social. Pode ser votado ainda projeto que regulamenta o trabalho de entregadores por aplicativos, além de outros que tratam de socorro a bancos, comércio de ouro e transporte coletivo urbano. A proposta de emenda à Constituição que garante recursos permanentes para o financiamento da assistência social já foi votada em primeiro turno e ainda tem que ser votada em segundo turno. A medida obriga o governo federal, estados e municípios a aplicarem no mínimo 1% da receita corrente líquida no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Após a aprovação em primeiro turno, o presidente da Câmara, Hugo Mota, explicou o acordo para a votação e destacou a importância da proposta.
Conforme apelo da liderança do governo e em concordância com as demais lideranças da casa, nós votaremos na próxima semana o segundo turno. A PEC é um passo decisivo na proteção das camadas mais vulneráveis da população de nosso país. Vamos incluir na Constituição de 1988 a obrigatoriedade de um investimento mínimo na assistência social.
Também pode ser votado o projeto que regulamenta o trabalho por meio de aplicativos. O texto apresentado pelo relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, obriga as empresas de aplicativo de transporte a contribuir com 20% sobre o salário de contribuição do trabalhador para a Seguridade Social. O projeto também estabelece valor mínimo a ser pago aos entregadores, que é de R$ 8,50 para trajetos de até 3 quilômetros. Antes de ir a plenário, porém, a proposta tem que ser votada em uma comissão especial. Outro projeto que pode ser votado estabelece regras mais rígidas para a comercialização de ouro. A proposta foi apresentada pelo governo com o objetivo de evitar o garimpo ilegal e a sonegação. O projeto acaba com a presunção de boa-fé no comércio de ouro, ou seja, quem adquirir produtos sem nota fiscal será responsabilizado e as mineradoras só poderão vender para instituições financeiras. Também deve entrar na pauta projeto que altera os mecanismos de socorro a bancos e seguradoras em dificuldade financeira ou sob intervenção do Banco Central. A proposta do governo cria um novo fundo privado para compensar correntistas e credores. O relator, deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, explicou os principais pontos da proposta.
O projeto ele cria novas travas para o uso de recursos numa crise financeira. Hoje, você tem só o FGC. Com esse projeto, você vai ter soluções de mercado, que são normais, mas com segurança jurídica. Você tem as ações que aquele banco tem. Você tem os créditos subordinados. Você tem a constituição de outro fundo, chamado Fundo de Resolução, com dinheiro privado, dinheiro dos investimentos. E aí você já tem o FGC, que talvez a gente não esteja vivendo um momento muito pior, porque o FGC está funcionando.
Outro projeto pronto para ser votado cria o marco legal do transporte público coletivo urbano, com inovações como gestão compartilhada, previsão de recursos no orçamento para cobrir os custos de gratuidades e tarifas reduzidas, além de metas de universalização e transição energética. Os deputados devem ainda escolher o nome do representante da Câmara para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, eleição que ocorre no plenário depois dos candidatos serem sabatinados pela Comissão de Finanças e Tributação. 7 deputados de diversos partidos concorrem à vaga. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Muito obrigado, Antônio Vital, pelas informações. Minha gente, o presidente Lula sancionou a Lei 15.383 de 2026, que determina o uso imediato de tornozeleira eletrônica por agressores de mulheres. A nova legislação, que teve como base o projeto de lei 2.942 de 2024, autoriza o juiz a obrigar o monitoramento eletrônico se verificar alto risco para a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Vamos ouvir a reportagem de Pedro Pincer.
De autoria dos deputados Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, e Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, o texto muda a Lei Maria da Penha, que passa a tratar o uso da tornozeleira como medida protetiva de urgência. O monitoramento poderá ser aplicado também pelo delegado de polícia em localidades que não contem com um juiz. O risco a ser avaliado deve ser atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher ou de seus dependentes, e a vítima terá um dispositivo de segurança que alertará sobre a aproximação do agressor. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, citou dados de 2024 do Conselho Nacional de Justiça que apontam quase 967 mil novos casos de violência doméstica contra mulheres.
Esses casos incluem agressões físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e descumprimento de medidas protetivas. Esse cenário estarrecedor deve ser combatido de forma enérgica e contundente.
O texto coloca como prioridade no orçamento público a compra e a manutenção das tornozeleiras e dos dispositivos de alerta, e altera a legislação para tornar permanente o programa de monitoração eletrônica e de acompanhamento de mulheres em situação de violência. Também aumenta de um terço à metade a pena de reclusão de 2 a 5 anos por descumprimento de medidas protetivas caso elas se relacionem à violação das áreas onde o agressor não pode ir ou à remoção, violação ou alteração do dispositivo sem autorização judicial. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Muito obrigado, Pedro Pincer, pelas informações. Gente, dando prosseguimento aqui no nosso, nosso programa Bom Dia Cidade, ainda no giro do Congresso, Congresso analisa veto à dosimetria no dia 30. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, convocou para o dia 30 de abril uma sessão conjunta destinada a apreciar o veto ao projeto da dosimetria, que vai beneficiar os condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Aprovada no final do ano passado, a proposta reduz as penas para quem participou dos ataques sem exercer liderança ou financiar as mobilizações, o chamado crime de multidão, e impede a condenação simultânea pelos crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Outra mudança vai facilitar a progressão de regime para esses condenados. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que o veto será derrubado ao citar que não houve tentativa de golpe de Estado e que as penas foram duras demais.
Um julgamento político dentro de um ambiente de tensão política e que foi transformado numa tentativa de golpe, ou seja, venderam a narrativa de que se tratou de uma tentativa de golpe, sem armas, sem apoio institucional, sem nada, mas isso serviu para justificar condenações absurdas. Então, acho que cabe ao Congresso Nacional, nesse momento, concluir esse projeto da dosimetria e virar essa página. O Brasil precisa seguir em frente.
O vice-líder do governo, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, lembrou que antes dos ataques do dia 8 de janeiro, houve o que chamou de conspiração para matar o presidente e o vice-presidente da República eleitos, além do ministro Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele ressaltou que as penas não podem ser revistas pelo Congresso Nacional, que aprovou a lei em vigor na gestão do ex-presidente Bolsonaro.
É ruim para democracia, a gente dá esse sinal, um sinal de que a democracia pode ser atacada, que as pessoas serão premiadas com redução de pena. Por isso que a lei é inconstitucional e é preciso que a gente mantenha o veto para esse projeto de lei que reduz a pena dos criminosos do 8 de janeiro de 2023 e que a gente mantenha o veto, que o veto não seja derrubado para a gente preservar a democracia no Brasil.
Para um veto ser derrubado, são necessários 257 votos de deputados federais e 41 de senadores. Da Rádio Senado, Érica Christian.
Muito obrigado, Érica Christian, pelas informações. Minha gente, Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai sabatinar no dia 15, indicados ao CNJ e ao CNMP. Vamos ouvir a reportagem de Bruno Lorenzo.
Na quarta-feira, 15 de abril, os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça vão avaliar 7 indicações para os órgãos de controle e transparência do Judiciário e do Ministério Público. Para o Conselho Nacional de Justiça, serão sabatinados a ministra do TST, Kátia Magalhães Arruda, os juízes Ilan Presser, Andréa Cunha Esmeraldo, Paulo Regis Machado Botelho e Noêmia Aparecida Garcia Porto. Para o Conselho Nacional do Ministério Público, os senadores vão ouvir Márcio Barra Lima, indicado na vaga do Ministério Público Federal, e Carl Olav Smith, por indicação do Superior Tribunal de Justiça. O CNJ e o CNMP são responsáveis pelo planejamento estratégico e pela fiscalização administrativa e disciplinar de juízes e promotores em todo o país. O senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, reforçou que a escolha desses nomes deve ser tratada com máximo rigor pelo Senado. Para ele, o fortalecimento dos conselhos é essencial para o equilíbrio entre os poderes.
O Conselho Nacional de Justiça, nos dias de hoje, foi uma imaginação da Constituinte, é uma extraordinária inovação, mas eu penso que cada dia mais o Conselho Nacional de Justiça terá um papel de altíssima relevância, deverá também ter ascendência, vamos dizer, sobre o Supremo Tribunal Federal. Penso eu que a gente deve começar a pensar, a discutir isso.
Após as sabatinas, os nomes serão submetidos à votação secreta na própria comissão. Depois, os indicados precisam ainda da ratificação do plenário do Senado antes de serem nomeados para mandatos de 2 anos. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
Muito obrigado, Bruno Lourenço, pelas informações. Minha gente, 7h59, melhor dizendo, ainda dá tempo de mais uma notícia aqui no nosso giro pelo Senado Federal. E é importante, minha gente, uma Comissão de Educação debate homenagem a mártires da Confederação do Equador. Vamos ouvir.
O papel dos mártires da Confederação do Equador foi tema de audiência pública na Comissão de Educação e Cultura. Para os convidados, o movimento revolucionário ocorrido em 1824 no Nordeste, especialmente em Pernambuco e no Ceará, com repercussões em outras províncias, foi uma tentativa de instituir uma nação republicana, federativa e constitucional logo após a independência do Brasil. Para o historiador George Félix Cabral, o processo de construção do país foi marcado por contradições, como a concentração de poder do imperador e a fragilidade das práticas republicanas ao longo da história.
Há uma infinidade de personagens, histórias de vida e anseios e projetos que estão envolvidos na discussão da Confederação do Equador e dos seus mártires, que se conectam com discussões atualíssimas relativas à democracia, à república, à Constituição, à justiça tributária, à desigualdade regional.
Além de lideranças conhecidas do movimento como Frei Caneca, os debatedores ressaltaram a participação de militares, intelectuais e das camadas populares, como escravizados, pobres, livres e mulheres, todos merecedores da homenagem prevista no projeto de lei. Nesse contexto, ganhou destaque a figura de Bárbara de Alencar, considerada a primeira mulher presa política do país, como destacou a senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí.
Para que as pessoas conheçam melhor essa mulher tão brava, essa heroína. Por isso, estudar e homenagear homens e mulheres que lutaram pelo ideário republicano é algo não apenas necessário para a nossa historiografia oficial, mas principalmente para a nossa sociedade atual.
A proposta de homenagem discutida na audiência estabelece a data de 20 de agosto como o Dia Nacional dos Mártires da Confederação do Equador. Da Rádio Senado, Patrícia Oliveira.
Muito obrigado, Patrícia Oliveira, pelas informações. Minha gente, 8h01, aqui direto dos estúdios da Rádio Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. O nosso Bom Dia Cidade está chegando ao fim. Gostaria de agradecer especial a todos que estão aqui conosco até esse momento. Fique agora com a programação da Rádio Câmara e não se esqueça que amanhã, a partir das 7h, estamos de volta com mais Bom Dia Cidade para você.
Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está nos vendo, de onde você está nos ouvindo, nesta manhã de segunda-feira, 13 de abril. Agora, 8h01. A gente começa essa edição do painel eletrônico com a perspectiva de votações na Câmara nesta semana. E a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que garante mais recursos para assistência social, ela deve continuar em destaque no plenário porque tem previsão de votação do segundo turno da proposta. Quem nos conta os detalhes é o repórter Antônio Vital.
Está prevista para ser concluída essa semana no plenário da Câmara a votação da proposta que inclui na Constituição gastos mínimos do governo federal, estados e municípios com assistência social. Pode ser votado ainda projeto que regulamenta o trabalho de entregadores por aplicativos, além de outros que tratam de socorro a bancos, comércio de ouro e transporte coletivo urbano. A proposta de emenda à Constituição que garante recursos permanentes para o financiamento da assistência social já foi votada em primeiro turno e ainda tem que ser votada em segundo turno. A medida obriga o governo federal, estados e municípios a aplicarem no mínimo 1% da receita corrente líquida no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Após a aprovação em primeiro turno, o presidente da Câmara, Hugo Mota, explicou o acordo para a votação e destacou a importância da proposta.
Conforme apelo da liderança do governo e em concordância com as demais lideranças da Casa, nós votaremos na próxima semana o segundo turno. A PEC é um passo decisivo na proteção das camadas mais vulneráveis da população de nosso país. Vamos incluir na Constituição de 1988 a obrigatoriedade de um investimento mínimo na assistência social.
Também pode ser votado o projeto que regulamenta o trabalho por meio de aplicativos. O texto apresentado pelo relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, obriga as empresas de aplicativo de transporte a contribuir com 20% sobre o salário de contribuição do trabalhador para a Seguridade Social. O projeto também estabelece valor mínimo a ser pago aos entregadores, que é de R$ 8,50 para trajetos de até 3 quilômetros. Antes de ir a plenário, porém, a proposta tem que ser votada em uma comissão especial. Outro projeto que pode ser votado estabelece regras mais rígidas para a comercialização de ouro. A proposta foi apresentada pelo governo com o objetivo de evitar o garimpo ilegal e a sonegação. O projeto acaba com a presunção de boa-fé no comércio de ouro, ou seja, quem adquirir produtos sem nota fiscal será responsabilizado e as mineradoras só poderão vender para instituições financeiras. Também deve entrar na pauta projeto que altera os mecanismos de socorro a bancos e seguradoras em dificuldade financeira ou sob intervenção do Banco Central. A proposta do governo cria um novo fundo privado para compensar correntistas e credores. O relator, deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, explicou os principais pontos da proposta.
O projeto ele cria novas travas para o uso de recursos numa crise financeira. Hoje, você tem só o FGC. Com esse projeto, você vai ter as soluções de mercado, que são normais, mas com segurança jurídica. Você tem as ações que aquele banco tem. Você tem os créditos subordinados. Você tem a constituição de outro fundo, chamado Fundo de Resolução, com dinheiro privado, dinheiro dos investimentos. E aí você já tem o FGC, que talvez a gente não esteja vivendo um momento muito pior, porque o FGC está funcionando.
Outro projeto pronto para ser votado cria o marco legal do transporte público coletivo urbano, com inovações como gestão compartilhada, previsão de recursos no orçamento para cobrir os custos de gratuidades e tarifas reduzidas, além de metas de universalização e transição energética. Os deputados devem ainda escolher o nome do representante da Câmara para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, eleição que ocorre no plenário depois dos candidatos serem sabatinados pela Comissão de Finanças e Tributação. 7 deputados de diversos partidos concorrem à vaga. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agora são 8:05.
Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
Bom, o governo prepara duas medidas provisórias para liberar 17 bilhões de reais do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E a ideia é ajudar os trabalhadores a pagar suas dívidas, reduzir o endividamento das famílias brasileiras. Esse plano do governo ainda não foi liberado, a gente sabe desses números por entrevistas à imprensa, como do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. E a ideia, então, é que a maior parte desses recursos, pelo menos pelo que a gente tem até agora de declaração das autoridades, é que de cerca de 10 bilhões de reais sejam usados para sanar dívidas do cartão de crédito. Para entender um pouquinho mais como que funciona o FGTS, quais são as opções que já existem hoje para saque dos recursos e uso dos recursos do fundo, a gente convidou o consultor legislativo da Câmara, Gleudes Vitor, que já está conosco aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV Câmara e das redes sociais da Câmara, na entrada do corredor das comissões. Gleudes, muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Raquel, eu que agradeço.
Bom, Gleudes, eu acho que é interessante a gente começar esse nosso bate-papo justamente entendendo o papel do FGTS. Por que que ele foi criado? Para que que ele é usado hoje, Gleudes?
Bom, o FGTS foi criado em 1966, em setembro desse ano, ele completa 60 anos. E ele surgiu a partir de uma necessidade de se substituir a indenização por tempo de serviço e passou a ser expresso na Constituição em 1967 e na Constituição de 88 passou a ser estendido inclusive para os empregados rurais. E o FGTS basicamente é um direito trabalhista relacionado a um percentual dos valores das verbas remuneratórias, das verbas salariais do trabalhador que são dedicados a uma conta vinculada para que ele fique protegido financeiramente no caso de uma demissão sem justa causa. E o principal aspecto que nós temos que levar em consideração é que o FGTS é uma via de dupla proteção. Ele protege tanto o empregado dessa demissão sem justa causa, quanto o empregador, porque ele pode garantir que o empregado tenha interesse em se manter naquele emprego, para que ele acumule verba no fundo de garantia, bem como ele não fique desassistido em caso de um pedido de demissão e ele possa fazer jus, inclusive, à multa rescisória caso ele seja demitido sem justa causa.
E hoje, Gleuza, a gente sabe que, claro, tem esse principal motivo aí, que é a questão de que, no caso de uma demissão sem justa causa, o trabalhador possa ter acesso ali aos recursos do fundo de garantia. Mas há outras formas de acesso ao trabalhador a esse fundo que não pela demissão sem justa causa. Quais são essas formas de acesso hoje? Inclusive, a gente tem essa opção do saque aniversário, que é algo relativamente recente, né?
Exatamente. O fundo de garantia pode ser acessado de outras formas que não a demissão, até mesmo no caso de rescisão indireta ou por acordo, mas também no caso de falecimento do empregado, no caso de aposentadoria ou quando ele completa 70 anos de idade, também no caso de calamidades ou de doenças terminais, de câncer, HIV, ou se for o caso de pessoa com deficiência, esses recursos podem ser utilizados para custear acessibilidade, a compra de órteses e próteses, também no caso de aquisição da casa própria, tanto na entrada quanto na amortização das parcelas. Então, o FGTS tem várias formas de utilização, que não sejam somente por meio da demissão, mas o que vem sendo bastante utilizado nos últimos anos é o saque aniversário, que foi instituído em 2019, como uma forma de acesso parcial aos recursos do fundo, mas que ultimamente acabou sendo bastante utilizado também para antecipação e contratação de empréstimos.
E você diria, Gleudes, que quando o governo, por exemplo, ventila essa possibilidade de uso de recursos, né, de recursos do FGTS para pagamento de dívidas, a gente sabe que está um cenário muito delicado mesmo de endividamento da população brasileira. Até recentemente, no último episódio do Economia Direta, a gente esteve aqui com uma representante do Serasa, e aí são 80 milhões de brasileiros, um endividamento realmente recordes históricos. Essa possibilidade, diante do cenário que a gente tem hoje, até do montante do fundo, ele é um cenário que pode ser uma solução interessante? O trabalhador pode ter um fôlego quando consegue ter, possivelmente, esses recursos do FGTS para pagamento das dívidas?
Bom, nesse caso é bastante importante ter prudência nessas tomadas de decisão, porque pode ser que pontualmente, num primeiro momento, o trabalhador tenha sim um fôlego em relação às dívidas de curto prazo. Ocorre que é necessário avaliar as repercussões disso a médio e longo prazo, porque o FGTS, como eu disse, ele é uma proteção para o trabalhador e caso ele venha fazer o uso desses recursos de forma antecipada, ele vai ficar desprotegido em caso de eventual necessidade desses recursos no momento em que ele venha a ter que arcar com alguma dessas outras hipóteses de levantamento dos recursos. E, além disso, é importante frisar que o FGTS cresceu, ele passou a ter outras importâncias, que não apenas restritas ao empregado e ao empregador, mas ele tem uma função social relevante, uma função coletiva de financiamento de infraestrutura, saneamento básico e habitação popular. Então, é preciso ponderar também qual será o impacto da retirada desses recursos do fundo e como isso poderá prejudicar as outras formas de financiamento de habitação popular, porque esse fundo pode ficar desabastecido e, nesse caso, haver a maior dificuldade para que os trabalhadores acessem a habitação popular, além de outras obras de infraestrutura que também são custeadas pelos valores do fundo.
E aí é interessante você tocar nesse ponto, porque o FGTS tem essa outra função social e nem sempre, e aí é o nosso papel aqui também do Economia Direta, nem sempre o trabalhador tem essa noção de que existem outros fundos para o FGTS, porque normalmente ele faz aquela associação com a sua própria conta. Sim. E vira e mexe tem aquelas estimativas de que no FGTS o dinheiro não rende tanto, como se você estivesse colocando esse dinheiro em outra aplicação, no caso do trabalhador, mas é uma conta que nem sempre é tão clara, mas que é importante que se diga também, né, Gleudes?
Sim, exatamente. Foi difundida essa ideia de que o FGTS rende pouco, rende até menos do que a poupança. E não é bem uma verdade, ainda que em valores absolutos possa fazer algum sentido. Hoje o FGTS rende a 3% ao ano, mais a TR. Só que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5090, decidiu que esses valores, que seriam a reposição inflacionária que era questionada, né, os expurgos inflacionários de FGTS, no período de 99 a 2013, teriam que ser, de alguma forma, garantido assim, a reposição inflacionária. Nesse período de 99 a 2013, isso foi tratado com bastante ênfase, porque, de fato, o rendimento do FGTS estava abaixo da inflação naquele período. Então, quando isso foi questionado, foi preciso estabelecer algum limite, e a decisão do Supremo trouxe uma garantia, de modo que, caso os valores da reposição inflacionária do FGTS não atinjam a inflação medida no período pelo IPCA, o Conselho Curador terá de apresentar medidas de compensação para que os valores atinjam, pelo menos, o IPCA daquele período. E a poupança não possui essa garantia. A poupança, no cenário atual, com a Selic acima de 8,5%, rende 0,5% ao mês, mais a TR, e estando atrelada à Selic, não há nenhuma garantia de que vá cobrir a inflação no período. E também o FGTS possui, de 2017 para cá, a possibilidade de distribuição dos lucros que o fundo possui em seus inúmeros investimentos. Por isso é importante destacar, o FGTS é utilizado para empréstimos, para conceder crédito mais acessível para obras de infraestrutura, saneamento básico e habitação popular, mas também há o fundo de investimento do FGTS, que age no mercado financeiro como um investidor, e esses lucros são repartidos. Em 2026 foram 12 bilhões de reais. E com essa possibilidade de distribuição de lucros, o FGTS fica, sim, bastante interessante, podendo superar a poupança.
Interessante você ter colocado isso, né, Gleudes? Porque essas, entre aspas, verdades vão sendo repetidas. Sim. E as pessoas vão assim, mas lá no FGTS meu dinheiro não rende. Então, de certa forma, que para o trabalhador, ainda mais aquele trabalhador que às vezes não tem tanta segurança para fazer investimentos mais ousados no mercado financeiro, é uma segurança de que ele vai ter ali o seu dinheiro rendendo e sem aquela possibilidade de uso rápido que, às vezes, o investimento fora do FGTS a gente tem, né? Também tem essa garantia, né?
Exatamente.
E aí, Gleudes, a gente tem aqui alguns dados, por exemplo, que o FGTS, em 31 de dezembro de 2025, você trouxe até dados de 26, mas estava em torno, o fundo ali tinha um total ativo estimado em 810 bilhões de reais, reais, com saldo de 686 bilhões nas contas dos trabalhadores. São recursos vultosos, você já explicou essas possibilidades de uso. Agora, se for colocada essa questão aí do governo de uma possibilidade de uso do FGTS para pagamento de dívida, o governo fala ali em torno de 10 milhões de trabalhadores que poderiam acessar esses recursos, mas é algo que deve passar aqui para o Congresso. E aí, brevemente, a gente também tem uma discussão muito forte do uso dos recursos do FGTS em propostas em discussão na Câmara. Esse é um tema recorrente de preocupação dos parlamentares, né?
Sim, é... Inclusive, recentemente foi aprovado o plano de trabalho no âmbito da subcomissão de FGTS, que é uma subcomissão da Comissão de Trabalho, presidida pelo deputado Luiz Gastão. O relator da subcomissão é o deputado Daniel Almeida. E foram, no plano de trabalho está prevista a realização de audiências públicas que possam tratar de todos os temas relacionados à FGTS, porque são... até o momento apuradas quase 120 proposições relacionadas a FGTS, a maior parte delas tratando exatamente dos índices de correção para que seja substituída a TR por outros índices que reflitam melhor a inflação no período, e também várias outras proposições tratando sobre as formas de acesso ao FGTS, liberações no caso de doenças graves que não estão expressas na Lei 8.036 de 90 e que poderiam ser doenças análogas a câncer, HIV, doenças terminais, enfim. E as proposições, a Câmara tem um interesse especial em tratar desses assuntos, dada a relevância do tema e dada também a necessidade de se garantir que o Fundo de Garantia não perca sua função social.
Isso aí. Gleudes Vitor, consultor legislativo aqui da Câmara dos Deputados, com muitos esclarecimentos importantes para a gente sobre o FGTS. Obrigada mais uma vez pela sua participação, Gleudes.
Eu que agradeço.
É isso aí, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a gente faz essa explicação aqui no Economia Direta com o consultor legislativo Gleudes Vítero, exatamente para que você possa ficar mais informado sobre como que é a utilização do FGTS e também essas discussões que estão acontecendo, seja no âmbito do governo, seja aqui também na Câmara dos Deputados. Agora, 8 horas e 18 minutos... E especialistas em meteorologia defenderam numa audiência aqui na Câmara mais integração dos órgãos relacionados a esse tema, especialmente no cenário de mudanças climáticas, e aí uma integração tanto do setor público quanto do setor privado. Quem explica é a repórter Maria Neves.
Em audiência pública na Câmara dos Deputados, especialistas defenderam a integração de todos os órgãos que trabalham com meteorologia no país para responder de forma adequada aos desafios criados pelas mudanças climáticas. O professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, Pedro Leite da Silva Dias, propôs, inclusive, a criação de um órgão específico para cuidar da integração e cooperação das atividades meteorológicas no país. Atualmente, além dos órgãos federais, há instituições municipais e privadas que trabalham com previsão do tempo e do clima. O coordenador-geral no Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Luiz André Rodrigues dos Santos, ressaltou que a instituição está intensificando a parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
A gente busca protagonismo unificado com as diversas entidades, né, que fazem meteorologia no país. Ano passado a gente conseguiu firmar um acordo de cooperação técnica com o INPE, bastante abrangente. Gente, onde a gente vai poder dividir informações, não só na questão de modelagem, como de satélites, como de meteorologia, dados, e melhorar essa rede como um todo para uma oferta nacional de dados mais consistentes meteorológicos.
O representante do IMET relatou ainda que o Instituto trabalha para a assinatura de um acordo de cooperação técnica também com a Embrapa. Autora do pedido para a realização do debate, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, se comprometeu a debater a formulação de uma política nacional de meteorologia que teria como um dos objetivos promover a integração entre os órgãos do setor.
A gente está à disposição para receber as sugestões dos órgãos do MMA, do próprio MAPA, do INPE, do IMET, de todas as pessoas que aqui estiveram construindo essa audiência pública, da própria academia, ou seja, que nós possamos colher as informações, esboçar uma minuta de projeto para uma política nacional, fazermos uma outra audiência pública, para que nessa audiência pública a gente possa fechar essa proposição e protocolar aqui na casa.
Na opinião do professor Pedro Leite, é fundamental estender a cooperação em meteorologia ao setor privado, desde que o protagonismo permaneça com o Estado. Segundo o professor, atualmente entre 60 e 70% dos formados em meteorologia saem das universidades para empresas privadas. No início dos anos 2000, ele afirma que essa relação era inversa. Mais da metade dos formados seguiam carreira acadêmica no próprio setor público. Mesmo com esse crescimento da participação da iniciativa privada no mercado, o professor considera que o papel do IMET continua fundamental, especialmente para garantir a qualidade dos dados.
Uma das coisas que eu acho que o IMET tem uma importância tremenda é realçar essa questão da qualidade dos dados. Tem mais dado até, né, coletado hoje em dia pela iniciativa privada, mas nós temos um problema aí. Nós temos esse problema da controle de qualidade. Eu vejo aí uma área em que o INEMET certamente tem um papel muito importante. Essa questão da integração com o setor privado, ela tem que ser feita sem a perda do protagonismo do serviço do Estado.
O coordenador-geral no Instituto Nacional de Meteorologia, Luiz André dos Santos, afirmou que o órgão já busca essa cooperação também com o setor privado. Ele destacou que o Instituto estuda, junto com o Ministério da Agricultura, formas de promover a integração com a rede de dados das empresas, a que o Instituto hoje não tem acesso e já seria maior que a infraestrutura governamental. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agora, 8 horas e 23 minutos. E eu trago aqui a participação dos nossos ouvintes, nossos internautas que estão mandando mensagem nessa nossa edição aqui do painel eletrônico de 13 de abril. E aqui pelo nosso chat que fica aberto no canal da Câmara no YouTube, a gente tem a participação do Francisco, também é aqui da nossa ouvinte mandando mensagem lá de Macapá, no Amapá. E a gente tem uma mensagem aqui, eu não consigo ler pelo arroba a identificação desse ouvinte, se ele puder falar o nome dele, de onde ele está mandando a mensagem, mas ele fala aqui que ele era motorista, ele tornou-se aqui, ó, foi rebaixado de motorista de aplicativo para vender doces no semáforo, está passando dificuldades e comentou sobre a votação do projeto PLP 152, é um projeto de lei complementar que está com previsão de votação nesta semana aqui na Câmara e que trata da regulamentação do trabalho por aplicativo. E aí ele falando que as taxas cobradas, reclamando das taxas cobradas pelas empresas que fazem a intermediação desses serviços. Então, se você puder falar aqui seu nome, de onde você está mandando sua mensagem, mas de fato, até a gente acompanhou na abertura dessa edição do painel eletrônico na reportagem do Antônio Vital que esse é um dos temas que pode entrar em votação na Câmara nesta semana. A previsão é de que amanhã a proposta, o relatório do deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, ele possa ser votado na comissão especial e que na sequência, no plenário, possa ser votado ou na terça ou na própria quarta-feira no plenário da Câmara. É uma proposta então que faz essa regulamentação que vem sendo discutida há bastante tempo, tanto aqui na Câmara quanto também por ministros do governo. Está sendo uma ampla negociação também envolvendo os próprios representantes dos trabalhadores. Então, obrigada pela participação. Se você puder dizer aí o seu nome, aí a gente cita aqui também. Agora que são 8 horas e 25 minutos, a gente continua com informações aqui de outros temas em discussão na Câmara, porque a gente tem aqui a informação de que o plenário também pode votar em breve um projeto que prevê uma atenção especial à epilepsia. Quem nos informa é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Está em condições de ser votado no plenário da Câmara um projeto que cria programa para atenção integral a pessoas com epilepsia. A epilepsia é uma condição neurológica que afeta pessoas de todas as idades e é caracterizada por crises com convulsões, tremores ou perda de consciência. A iniciativa busca reduzir as manifestações e sequelas, além de combater a estigmatização social com campanhas educativas. A proposta já foi aprovada pelas comissões da Câmara, entre elas a Comissão de Saúde, onde o relator, deputado doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, explicou que o projeto tem três eixos principais. O primeiro garante o acesso contínuo ao tratamento especializado. O segundo prevê a ampliação das opções terapêuticas e até cirurgias, quando for necessário. E o terceiro estabelece ações para conscientizar a população sobre a doença e acabar com o preconceito.
No aspecto social, há forte estigma e desinformação, o que gera preconceito, limita a oportunidade de trabalho e afeta a qualidade de vida dessas pessoas. O programa reforça o dever do Sistema Único de Saúde de garantir atendimento integral aos pacientes com epilepsia. Isso inclui fornecimento de medicamentos, acesso a tratamentos especializados e, quando indicado, a realização de cirurgias. Também determina que o SUS assegure os materiais e recursos necessários para esses procedimentos, garantindo continuidade e qualidade no atendimento.
Pela proposta aprovada, o Ministério da Saúde deve coordenar o programa de atenção integral às pessoas com epilepsia, desenvolver um sistema de informação para acompanhar os pacientes e organizar um cadastro específico sigiloso. O texto garante ainda ao paciente horário especial de trabalho para permitir o tratamento. Além da Comissão de Saúde, as Comissões de Finanças e Tributação e a de Constituição e Justiça aprovaram também a proposta. Pelo texto, o programa de atenção às pessoas com epilepsia deve seguir as regras fiscais. O projeto ainda vai ser analisado pelo plenário da Câmara e depois pelo Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Agora, 8 horas e 27 minutos. O programa Câmara pelo Brasil esteve no último sábado em Belo Horizonte, capital mineira, para debater com a comunidade e autoridades para as autoridades locais, projetos que estão em discussão aqui na Câmara. E foram vários os temas colocados, principalmente os relacionados à primeira infância, à saúde mental, à autoestima das mulheres e à restrição de acesso de crianças e adolescentes às redes sociais, como deveres das plataformas digitais. Para falar mais sobre como foi esse encontro lá em Belo Horizonte, a gente convidou a deputada Gleice Elias, do Avante de Minas Gerais, que coordenou esse debate na capital mineira. E ela já está com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico. Deputada Gleice Elias, muito bom dia. Obrigada por estar com a gente aqui, por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço, Ana. Bom dia a todos do painel eletrônico. Que alegria poder mais uma vez trazer aqui um pouquinho dessa prestação de contas, não só do meu mandato como deputada federal, representando o Estado de Minas Gerais, mas também aqui com essa terceira edição do Câmara pelo Brasil, prestar contas deste grande programa que o presidente Hugo Mota colocou nesse mandato dele, de aproximação do nosso trabalho legislativo com a sociedade civil, com as entidades organizadas em cada capital dos estados. E nós, então, realizamos esse último sábado a terceira edição, aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e realmente os três pilares que nós decidimos debater foi exatamente isso: a primeira infância, a mulher e o Estatuto da Família, por entender que esses três pilares, eles são transversais, eles se completam, e que se nós tivermos realmente políticas públicas e legislações que estruturem e fortaleçam a primeira infância, as mulheres e as famílias, nós teremos uma sociedade mais justa e mais desenvolvida. Foi e aconteceu aqui no sábado, no Tribunal Regional do Trabalho, num plenário, e aí eu já quero também agradecer essa grande parceria com o TRT, onde nós tivemos a oportunidade de trazer realmente pessoas de renome, como o Procurador Federal, Dr. Guilherme Shelby, uma pessoa que é reconhecida em todo o Brasil e até internacionalmente, quando ele fala desse enfrentamento da questão da primeira infância, da importância de nós conscientizarmos os pais e as famílias e também a sociedade nesse enfrentamento, né? Que ele tem uma frase que, assim, a melhor defesa é o ataque. E quando a gente consegue, então, conscientizar a sociedade da importância da participação junto ao governo e junto ao poder legislativo desses grandes projetos, a gente consegue, sim, fazer com que a sociedade avance. E esse PL que foi discutido por ele, sim, foi o PL 94/2026, de minha autoria, que a gente fala sobre as restrições do acesso às crianças e aos adolescentes às redes sociais, e a gente amplifica a questão da responsabilização das plataformas, já que é importante a gente dizer aqui que 24,5 milhões de crianças e adolescentes brasileiros estiveram online em 2025. Isso corresponde a 64% das crianças de 9 a 10 anos, eles já têm perfis nas redes sociais. E como foi muito debatido depois da denúncia do Felca, essa questão da adultização, nós viemos então com esse PL 94, aperfeiçoando o ECA digital, que já entrou em vigor no Brasil, aumentando as multas para as plataformas, uma vez que a gente sabe que é muito importante a participação de todos e as plataformas não podem ficar de fora nesse grande movimento de nós protegermos as nossas crianças de forma integral. O projeto, então, ele visa a saúde mental, da dignidade, da segurança e desenvolvimento pleno das nossas crianças e dos menores de 16 anos.
Pois é, eu ia até trazer para a gente aprofundar um pouquinho esse debate sobre esse projeto que a senhora cita agora há pouco, o projeto 94 de 2026, porque a gente está aí para completar um mês da entrada em vigor do ECA digital. Ele entrou em vigor no dia 17 de março, claro que é um período agora de adaptação, de regulamentação, das famílias também se adaptarem, as famílias que têm crianças, têm adolescentes, que já tinham acesso a essas plataformas, e agora fica esse momento de saber a questão da classificação etária, de verificação da idade. Mas esse projeto da senhora vai além, inclusive,